Então, uma coisa que eu posso te falar assim sobre a Tefilá, que talvez te ajuda a se situar pelo menos no Musaf, o Musaf de Rosh Hashaná é montado de três partes. São três brachot. A primeira brachá é Malchuyot, reinado. A segunda brachá é chamada de Zichronot, lembrança. E a terceira é chamada Shofarot, Shofar. Certo? Então você vai perceber, quando você lê a tradução, que a primeira parte, a primeira brachá da Amidá, quer dizer, a primeira parte interna da Amidá, então tem as três primeiras, as três últimas, é igual sempre. O miolo, a primeira parte, você vai ver que fala bastante sobre o reinado de Hashem, sobre aceitarmos o reinado de Hashem, sobre ansiarmos que o mundo inteiro aceite Deus como Deus. Esse é a primeira brachá, é chamada de reinado. A segunda brachá é chamada de Zichronot, lembrança. Então nós falamos o fato de Deus lembrar tudo o que acontece. Cadê aqui? O fato de Hashem lembrar, exatamente, Hashem lembra tudo o que acontece, tudo o que se passou e que nada se esconde dele. E também, fora falar de lembrança, assim, o tempo todo, nós pegamos sempre versículos para... Você vai ver que tem versículos falando sobre o fato de Deus lembrar das coisas. E por final, nós pedimos também para Deus lembrar, nos lembrar para o bem e lembrar da Keidat Yitzchak, já que é um mérito muito forte que tem para esse dia. Depois, a última brachá, a brachá de Shofarot, onde nós falamos sobre os momentos que teve Shofar na história, ou seja, teve e terá, ou seja, nós lembramos o dia do recebimento da Torá, que teve Shofar, e no final nós lembramos do dia que vai soar o Shofar, quando o Mashiach chegar. Da mesma forma, nós lembramos também que no Beit HaMikdash era soado o Shofar, sempre que era algum dia festivo, e quando se fazia o sacrifício, tinha Shofar sendo tocado de trombeta. Esse é o básico do que nós falamos, dessas três brachot. Então, sabendo isso, você vai lendo a tradução, já sabe onde você está, o que está fazendo. Primeiro reinado, segundo lembrança, terceiro Shofarot. E se você quiser, também, se você perguntou, nessa última brachá de Shofarot, nós falamos aqui no final, que a Tachomea com Shofar, que você, Deus, ouve o som do Shofar, o Mazim Teruá, escuta a Teruá, tu, vem do Melach, que não existe igual a você. Ele vai perguntar como assim, o que quer dizer não existe igual a você? Não há quem pode se comparar a você. No fato que Deus ouve o Shofar, eu também ouvo o Shofar, e aí? O que quer dizer que não há comparado a você? Se você olhar no hebraico, talvez no português também usa a diferença. Não sei se em português existe essa diferença. Mas em hebraico está escrito que está shomea kol shofar, que você shomea, ouve o som do shofar. O mazim teruá, escuta a teruá. São usados verbos diferentes. Shomea e mazim. São dois verbos que tem em hebraico para ouvir e escutar. Qual a diferença entre shomea e mazim? No hebraico não existe sinônimo, sempre é um significado diferente. Shomea é ouvir de longe e mazim é escutar de perto. Isso se aprende nos lugares que veio, na paraxá dessa semana. Hazinu Hashamayim lá da beira. Moshe Rabbeinu diz, Hazinu Hashamayim, escuta céu, vetishma ha'aret, e ouça a terra. Como Moshe Rabbeinu estava mais próximo dos céus, então ele diz para os céus escutarem de pertinho e a terra vai ouvir de longe. Está aqui também. Agora, qual a diferença entre kol shofar, o som do shofar, e teruá? A diferença é kol shofar é o toque longo do shofar, tu, e teruá é o tu. Então, nós estamos dizendo aqui que existe uma forma diferente que Deus escuta e ouve cada coisa. Deus ouve de longe o som do shofar e Deus escuta de perto o tu. O que representa cada um desses toques? O som do shofar longo representa imponência, representa uma coisa mais orgulhosa, representa uma pessoa rica. E teruá, o choro, representa uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, uma pessoa que precisa das coisas necessitadas. Então, nós aqui declaramos que Deus ouve mais de longe a pessoa imponente e Deus escuta de perto a pessoa humilde. E quanto a isso, em Domelar, não existe ninguém se compara a Deus. Porque o ser humano sempre ouve mais a pessoa que é... Exatamente. E o pobre, ninguém ouve. A pessoa humilde, ninguém dá bola. Então, nesse fato, nós falamos para Deus, não existe igual a você. E aqui é, na verdade, uma dica para nós. A pessoa, logicamente, quer ter um bom ano. Então, como que ele vai poder ter um bom ano? Se ele chegar perante Deus muito orgulhoso e muito imponente, então Deus não vai dar tanta bola para ele, meio arrogante, Deus não vai dar muita bola para ele, porque Deus quer dar bola mais para alguém que é humilde, que se faz de pobre. E na realidade, como explicam nossos mestres, ninguém está garantido. Hoje o que eu tenho, amanhã eu não sei o que eu vou ter. E portanto, eu sou um pobre. Eu sou pobre, eu não tenho nada amanhã. E no dia de Rosh Hashanah, mais ainda, não tenho nada. No dia de Rosh Hashanah, é como se volta tudo ao zero. Volta tudo estaca zero. E agora Deus vai começar a ver o que vai ser da pessoa amanhã. A partir de amanhã. Então está todo mundo no zero. Se a pessoa acha que ele é rico, então Deus não vai dar nada para ele. Se acha que já tem tudo, ótimo. Então fica no zero e está ótimo. Se a pessoa demonstra para Deus, Deus, eu não tenho nada, eu dependo muito de você. Então Deus fala, bom, você concorda que está no zero? Então vamos ver se de fato eu vou te dar, deixa eu te dar algumas coisas boas. E é por isso que é importante esse pedaço aqui que nós falamos, que Deus escuta de perto a pessoa que é humilde, a pessoa que chora no Rastaná e demonstra para Deus, olha Deus, de fato eu sou humilde, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu dependo completamente de você. E nesse caso, Deus vai de fato atender a pessoa e conceder tudo o que ele precisa.
Não, nunca acontece.
Só o primeiro dia aparece.
É um Kippur,
pode ser. Então, você que pode tocar o sofá. Não é final do jejum, ainda é Yom Kippur que você toca o sofá. Pode tocar o sofá.
Ele inverteu, porque na ordem do seduz você toca o sofá antes, você toca no meio do caminho, não. Né? No caminho de casal, mas você toca. Ele tocou bem depois, porque ele primeiro teve a dar lá, mas mesmo assim, as pessoas já estavam saindo, não estava nem.
Isso é questão de consciência e conhecimento. Aí que tá, as pessoas sabem, porque sempre se anuncia isso. O problema é que as pessoas não incorporam, porque lembra que quando era pequenininho, ia com o Zeidel lá no grande festivo, e aí tocava o sofá e já saía fazer o quê? Aprendeu errado e fica.
Isso. Não, a coisa não entra, porque às vezes eu não consigo entender. principalmente para mulher, eu acho que principalmente para quem não sabe, não tem necessidade de rezar a você. Pelo menos aquilo que reza, reza direito. As pessoas não pensam nisso. Reza, fica em casa rezando, mas...
Reza, que só pelo fato de estar na sinagoga, você está fazendo alguma coisa.
Aí fica, mas não está. Era preciso ficar em casa, porque vai evitar fazer muitos pecados, vai pegar o carro, sair até a sinagoga, vai fazer muitos pecados, só tem que pegar o carro. Vai sair na rua do carro. Então, preferível, fica em casa, pega o seguro, quer você sabe rezar o que você entende.
Ou se já vê na sinagoga, fica em silêncio. Vir para atrapalhar.
Pelo menos para ver, a pessoa não tem que aproveitar o fato de ter silêncio, de você estar rezando e não incomodar os outros. Faz uma.
Fica meditando.
Então,
quanto tempo nós temos na vida para poder pensar? Hoje em dia ninguém pensa mais. Então, aproveita estar na sinagoga. Pensa, reza um pedaço e depois pensa um pouco. Pensa se você pode melhorar.
Eu não vou esperar para rezar, né?
Mas aqui na sinagoga tem uma característica. Os homens, em março, a maioria está rezando. Eu diria que a maioria reza. Tanto as mãos que querem. Agora você vai ver o público das mulheres lá em cima, completamente certo. Não tem como nenhum.
Você pode orientar também. Emprego da família. Tem gente que não vem durante o ano. Emprego da família é todo mundo.
Eu lembro
que a gente não sabe ver as pessoas. Mas durante o canal, elas dizem que eu quero ver.
Claro.
Sabe? Lá me quer porque sabe. A Raia também, ela se esconde no chamado de casa. Ela fica dizendo, as pessoas ficam em casa, elas não chamam o verdadeiro, as pessoas ficam em casa. Ela vem aqui, as pessoas que estão falando, ela me chega, cumprimenta, vira ela, sabe?
Claro,
ela
tem razão.
É muito difícil.
Ouvir a reunião, tá?
A pessoa não para para pensar, ela está vindo atrapalhar os outros.
É, mas trabalhando em cima, a gente vai para baixo? Mas eu embaixo não.